Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão vespertina da Voz da América em português. Hoje é domingo 11 de julho de 2021. A todos, um excelente domingo. Na apresentação está aqui o Álvaro Lugero Andrade. O Léo Sarrilo assegura-se da produção e nas notícias, Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através das rádios parceiras da Voz da América. Na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjigiti Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, a Rádio Papagaio, também a Rádio Berulanda, igualmente a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Catió. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Também estamos na internet, voaportugues.com. Na emissão de hoje, na habitual Janela de Angola, falaremos da situação da criança no país e, na segunda meia hora, saúde, com a doutora Graça Matzim. E, como sempre, o Clube do Ouvinte, com um dos nossos amigos internautas. Mas antes, vamos às notícias que marcam este domingo com a Mayra de La Salette.
Saudações a partir de Washington DC. Hoje é dia 11 de julho. Eu sou Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. 3 dias após o assassinato do líder haitiano Jovenel Moïse, crescem as dúvidas sobre como o vácuo de poder deixado pela sua morte repentina será preenchido num país devastado pela violência, sem parlamento funcional e sem processo de sucessão viável. Com o poder executivo do Haiti abalado pelo assassinato do presidente, os outros dois ramos, o legislativo e o judiciário, enfrentam enormes pressões num país afetado por uma grave crise institucional por mais de um ano. Moïse foi assassinado num ataque à sua residência particular na semana passada. A primeira-dama Martine Moïse ficou hospitalizada após este ataque que aconteceu durante a noite. Hoje, ela partilhou uma mensagem no seu Twitter. Hospitalizada em Miami, aqui nos Estados Unidos, Martine Moïse disse que quem matou o presidente haitiano Jovenel Moïse tinha como objetivo, e eu cito, matar o seu sonho, a sua visão e a sua ideologia. Fim de citação. A polícia haitiana, que ainda procura por outros supostos membros do esquadrão de 28 pessoas que atacou a residência particular do presidente Moïse, disse que não está claro quem os contratou para atacar a casa do presidente ou porquê. A polícia disse que 17 suspeitos, 2 haitianos, americanos e 15 colombianos, foram presos. 3 suspeitos foram mortos e 8 ainda estavam foragidos. O Papa Francisco fez a sua primeira aparição pública neste domingo desde uma grande cirurgia intestinal na semana passada, cumprimentando os simpatizantes enquanto permanecia por 10 minutos na varanda de um hospital, agradecendo calorosamente por todas as orações pela sua recuperação e chamando a assistência médica para todos um bem precioso. Francisco, de 84 anos, está a recuperar-se, de acordo com o Vaticano, após a sua cirurgia marcada para 4 de julho para remover uma parte do seu cólon que se estreitou devido à inflamação. Um relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, acusa a Rússia de não cumprir as suas obrigações como potência ocupante na Crimeia, no que toca à não violação dos direitos humanos internacionais e ao direito humanitário. O secretário da ONU apresentou seu relatório provisório na sexta-feira passada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Rússia apreendeu e anexou ilegalmente a península da Crimeia da Ucrânia no início de 2014. Esta ação, que foi amplamente condenada pela comunidade internacional, desencadeou um conflito entre os separatistas apoiados pela Rússia e o governo no leste da Ucrânia, em 6 de abril de 2014. A Ucrânia apresentou uma resolução atualizada ao Conselho da ONU pedindo mais sanções políticas e económicas para encorajar a Rússia a pôr fim à agressão e às violações dos direitos humanos. Em resposta, a Rússia acusou a Ucrânia de negligenciar os direitos humanos no seu próprio território, observando que a situação das comunidades étnicas e linguísticas da Ucrânia era preocupante. Dois bombeiros americanos que ajudavam a controlar os incêndios florestais que se espalharam este fim de semana na região oeste do país morreram num acidente de avião no sábado, no Arizona. Durante o reconhecimento aéreo de incêndio na bacia de Cedar, perto de Wikip, de acordo com o Bureau of Land Management. Continue connosco em www.voportugues.com. Foram as notícias deste domingo, dia 11 de julho.
A situação avançada da pobreza a que Angola está voltada tem levado à rua centenas de crianças que, por meios próprios, tentam encontrar o seu sustento. O assunto é visto também como resultante da falta de visão político-administrativa que deve assegurar a satisfação das necessidades prementes individuais e coletivas dos angolanos. É a Janela de Angola, uma reportagem com o Kim Chalyungo.
A capital angolana tem sido palco de um elevado número de mortes por doenças diversas. Entre as mais apontadas causas de morte está a malária em primeiro lugar, seguida da anemia aguda e doenças diarreicas. As unidades sanitárias de cuidados primários estão sem capacidade de resposta face à demanda de pacientes. Falta tudo, diz o político do Bloco Democrático, Américo Vaz, que realizou recentemente uma visita de constatação em algumas unidades sanitárias de Luanda.
O que nós vimos nos hospitais, a realidade é de conhecimento público. Os hospitais em Luanda, em modo geral, não têm condições para atender os pacientes que lá ocorrem, porque falta de tudo, não é? Falta de tudo, e de tudo até o mais grave, né? O mais grave para nós é fundamental. Um hospital, no mínimo, tem que ter condições, o básico, que são os materiais gastáveis, que estamos a falar, luvas, seringas, compressas, borboletas com aplicação do soro, e os hospitais, em particular, no caso que nós visitamos, os quatro, estou a falar de Capoal, Capalanca, Cajueiro e Samba, essas condições não têm. Não há medicamento, oxigênio não existe, água potável nos hospitais, e é gritante no Hospital Municipal de Capoave, que é o Cajueiro, não existe água potável. Os pacientes é que têm que levar água para o hospital, inclusive para dar banho aos seus parentes que estão internados nos hospitais. Todas essas condições, no fundo, o que existe é só o espaço físico, só são as paredes e os profissionais de saúde, estamos a referir os médicos e enfermeiros e aquela equipa toda de serviços gerais, seguranças, os funcionários de limpeza, para garantir algum cuidado aos pacientes. Mas, de modo geral, o que existe é lamentável e nós não conseguimos perceber como é que chegamos a esse ponto, né? E se repararem, face ao que nós apresentamos e também aquilo que tem sido apresentado, debatido, sustentado com muito rigor na pessoa do presidente do Sindicato dos Médicos, que afirmou há dias numa entrevista a uma rádio, que diz claramente que o Sistema Nacional de Saúde em Angola faliu. O que nós vimos nessa constatação é exatamente isto. Está falido, não há sequer condições para as pessoas poderem ser assistidas, e quando vão ao hospital saem mesmo mortos. E eu tenho um exemplo concreto, que é um parente meu, entrou no hospital na terça-feira e na quarta-feira saiu morto. Entrou a andar, não se fez nada, não se conseguiu assistir, dar a assistência adequada para ver se ele recuperasse. Era um problema básico. Provavelmente os médicos devem ter outra informação, mas naquilo que foi o meu entendimento, poderia ser assistido e daí sair com vida. Infelizmente acabou por falecer. Entra numa terça e na quarta-feira morre. É esse um bocadinho da realidade que nós temos hospitais em Luanda. A outra coisa que também nós constatamos nos quatro é os meios de diagnóstico. Não existe, os laboratórios não funcionam. Por isso é que os médicos têm dificuldade de atenderem o diagnóstico para daí poderem receituar e fazer um tratamento adequado, não é? E recuperar o paciente. Não existe nem no Capalanca, nem nos Cajueiros, nem na Samba, nem em Cacoaco. Meio diagnóstico, estamos a falar de reagentes para análises clínicas, essas coisas todas que ditam um normal funcionamento de um laboratório, que é uma peça fundamental em qualquer unidade hospitalar. Então, só para verem a magnitude de problemas que existem no, no, nos hospitais, e aqui nós estamos a fazer referência dos cuidados primários. Esses hospitais são a linha de defesa para que nós conseguimos ter um cuidado, um sistema de saúde organizado e que os nossos serviços prestam alguma qualidade nos pacientes. Entretanto,
a falta de oxigênio e de balões de sangue são problemas transversais que pintam negativamente o quadro sanitário do país, quando estudos recentes divulgados apontam baixos custos para se travar as mortes por anemia aguda.
Se no primário, que é na primeira linha de defesa, não se encontra essa capacidade de poder atender às necessidades, então imagina as enchentes que nós hoje registramos nos grandes hospitais. E o problema do oxigênio é um problema transversal dos quatro hospitais, não há. O problema do sangue, que hoje passou a ser quase que negócio, não é? Em Luanda, os hospitais têm carência de sangue e sangue é uma componente muito importante quando nós estamos em presença de uma malária, não é? Porque ela provoca anemia, são linguagens mais técnicas que eu não vou aprofundar, mas é essa informação que nós recebemos por parte de alguns médicos, alguns enfermeiros, e hoje é um bocadinho, isso está reduzido, a mortalidade em Angola está reduzida nessas duas doenças. Malária é a principal causa da morte, e derivada da malária, nós estamos a falar da anemia aguda e doenças diarreicas, que são as principais causas de mortes em Luanda, em Angola, em Luanda em particular. Mas também aqui já há soluções, e das soluções são várias. O médico Dr. Matado, que é um especialista em nefrologia, tem estado a fazer muito estudo para o tratamento da anemia aguda, e no levantamento que fez, no estudo que ele apresentou inclusive até custos, o custo mínimo, básico. Ele fundamenta no estudo, na sua tese, que para tratar a anemia é necessário $3. Com $3 consegue fazer o tratamento da anemia. E nós não conseguimos compreender como é que hoje em Angola morrem de anemia mais de 2.740.000 crianças. Neste momento estão a morrer esse número de crianças com anemia aguda. Só para verem a dimensão do problema que temos.
O maior problema da saúde em Angola nos últimos tempos chama-se infodemia, ou seja, o excesso de informações não credíveis, difundidas sobretudo nas redes sociais com propósitos inconfessos, diz Clarindo Ngala, médico e coordenador do projeto Educação para a Saúde, para quem esta situação alimenta a comunicação de risco. O especialista afirma, por outro lado, que alguns dos problemas enfrentados pelo setor da saúde são resultantes da inoperância de outras instituições-chave para a melhoria do sistema de saúde pública nacional.
A saúde em Angola está sendo invadida pela infodemia, isto é, informações excessivas de fontes duvidosas, com propósitos não confessos, alicerçada tipicamente nas redes sociais, na maior parte das vezes, alimentando a comunicação de risco. É bem verdade que o setor da saúde, dentro dos termos de referência e das suas atribuições, apresenta maturidade para fornecer indicadores que faz-nos afirmar que existe, na verdade, um desempenho e um engajamento técnico-profissional para uma assistência médica qualificada. Mas, infelizmente, está condicionada com outros determinantes sociais de competência de outros setores. Um dos desafios que o setor enfrenta é a construção da literacia em saúde no seio da população. Neste ponto de literacia em saúde, é importante nós ressalvarmos aqui que a população deve ter capacidade de se orientar, saber tomar uma decisão, onde deve recorrer, quando tem um problema de saúde, como deve agir. A educação para a saúde também é um outro ponto, em que aqui nós sublinhamos que o cidadão deve ter o mínimo conhecimento básico sobre prevenção das doenças e pautar por uma conduta comportamental positiva no que diz respeito ao cumprimento dessas medidas de prevenção, o cumprimento dessas recomendações médicas. Outro desafio também que eu posso aqui levantar é o combate à comunicação de risco, ou seja, à desinformação. Algumas vezes os doentes chegam em estadios terminais aos hospitais porque no decurso da sua vida foi influenciado com falsas informações sobre tratamento, foi influenciado com automedicação, com procedimentos ou tratamentos caseiros e até mesmo rituais de tradução influenciam negativamente os processos de cuidados de saúde. Aqui até posso falar, tecnicamente seria um equívoco fazer este tipo de comparação. Em primeiro lugar, a malária nunca chegou a ser pandemia e nunca despertou o alarme das emergências humanitárias em saúde pública. Contrariamente à Covid, o pânico gerado pela pandemia e por esta pandemia da Covid-19 acionou os planos de contingência a todos os níveis internacionais. E o executivo angolano, através do seu Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, nos termos previstos na nossa Constituição, definiu as principais linhas estratégicas a serem adotadas de acordo às orientações internacionais.
Angola registrou entre janeiro e maio de 2021 3.779.458 casos de malária. Os casos foram reportados com uma taxa de letalidade de 0,1%, significando mais de 322.717 casos e menos 102 óbitos relativamente aos primeiros 5 meses de 2020, segundo informações prestadas pela Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. As províncias de Luanda, Lunda Norte, Malanje, Uige, Bié, Benguela, Uambo e Uila são as mais afetadas pela malária, o que provoca um aumento da pressão assistencial nas unidades sanitárias, a mais visível no atendimento pediátrico. Além da malária, a dengue, que ocorre em muitos casos associada ao catalotolo, a leptospirose e a Covid, são outras doenças de grande preocupação para o governo liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço. De janeiro a maio de 2021 foram também notificados 249 casos de dengue, sem o registro de óbitos, sendo a província mais atingida o Namibe, e 533 casos de catalotolo. Sobre as mortes causadas por malária e anemia aguda em Angola, o coordenador do Projeto Educação para a Saúde chama a atenção para as fontes dos dados divulgados na imprensa. O médico rejeita a ideia segundo a qual o Ministério da Saúde fracassou no combate contra a malária, a maior causa de morte no país.
As ações do Programa de Prevenção e Combate à Malária foram bem traçadas e até no momento estão sendo implementadas à medida do possível. Aqui sublinho o que eu disse anteriormente, a cooperação da sociedade está onde? E os outros setores implicados diretamente, como e aonde estão a atuar? Pois é, a grande visibilidade não deve vir só do médico ou do enfermeiro que está a cuidar do doente com malária no hospital ou no ambulatório e depois sair para a rua, ir lutar contra os mosquitos, ir eliminar as águas paradas, ir eliminar o lixo, etc, etc. Aqui recomendo a participação de todos, é fundamental. Como médico, olhando na vertente assistencial onde desempenho, tecnicamente, eu não aceito assumir uma posição de fracasso no combate contra a malária. Os indicadores de assistência médica qualificada não resumem-se apenas no número de mortes ocorridos por malária. É importante também olhar o total de casos diagnosticados, quer nas unidades sanitárias de atenção primária, secundária e terciária. Mortes por malária poderá prevalecer se os mosquitos continuarem soltos por aí. E se a sociedade não intensificar as medidas de prevenção, desde o uso de mosquiteiros, redes milimétricas nas portas e janelas, pulverização com inseticida, etc, etc. Isso sim, o fracasso está no setor que deixou as águas paradas nas ruas, criou charcos e lagoas, acumulou lixo nas ruas, favorecendo a proliferação dos mosquitos. Nós até já ouvimos histórias de doentes com malária saíram daqui e recorreram para países onde há medicina de ponta, mesmo assim também morreram. Aqui o fator é a falta da visibilidade das ações dos outros setores. E não é exclusivamente a falta de assistência médica qualificada. Os outros setores que deviam fazer o que devem fazer, não há visibilidade dessas ações desses setores. Portanto, eu não admito que seja dito que há mortes por malária, por falta de assistência médica qualificada. Não aceito como cidadão, não aceito também como profissional de saúde.
As comunidades devem ser envolvidas nas ações de promoção da saúde, de modos a evitar a prevalência de mortes por doenças preveníveis e mortes prematuras. Clary Ndongala defende ainda a aposta nas políticas de educação para a saúde, para além de um financiamento de projetos que beneficiam a saúde familiar.
Os sistemas de cuidado de saúde na criança devem ser redesenhados. Passo essa informação, redesenhado para quê? Com que finalidade? Integrar assistência social. Mas é integrar no verdadeiro sentido assistência social e principalmente aos doentes ou familiares com doentes que vivem sem condições socioeconômicas. Exemplo, uma mãe apresenta-se no consultório com uma criança doente. Após o diagnóstico é passada uma receita, levanta os seus medicamentos gratuitamente e dá outro destino aos medicamentos. Isso é, prefere vender os medicamentos que recebeu gratuitamente no hospital para ir comprar comida, porque não tem comida, eles precisam comer. Isso significa dizer que nós devemos envolver as comunidades nas ações de promoção da saúde, de modo a evitar a prevalência de doenças preveníveis e, consequentemente, mortes prematuras. É importante aqui que haja políticas de construção de uma literacia em saúde através da educação para a saúde, promover mudanças de comportamento das comunidades perante a situação de saúde no dia a dia, e uma compreensão também sobre o fenômeno saúde e doença, doença e prevenção de doenças, isso é muito fundamental. Outro desafio também que eu posso sugerir para, pelo menos, que torna-se mais visível a qualidade da assistência prestada para os que não querem ver, é que haja financiamento e fiscalização dos projetos que beneficiam a saúde da família, que beneficiam a saúde ambiental, que beneficiam a saúde das comunidades. Nesta ideia, nós vamos priorizar a assistência na prevenção, na saúde preventiva. Não irmos diretamente a tratar a doença, mas sim na saúde preventiva. Outro desafio também, deve existir decretos de cooperação com os outros setores. Outros setores devem cooperar com o setor da saúde, não por uma simples reunião de encontro de trabalho, não por um simples memorando de entendimento, mas sim por um decreto mesmo. Ou seja, como se diz na gíria, por ordem superior, o setor X deve fornecer isso, deve fazer isso com o setor da saúde. Deve existir esse decreto. E por fim, responsabilizar criminalmente os fomentadores da comunicação de risco. Pessoas ou instituições que divulgam ou partilham falsas informações do setor da saúde.
Para o melhoramento do quadro sanitário do país, o político do Bloco Democrático Américo Vaz apela à aposta séria no setor da educação para a formação de quadros com capacidade técnica e profissional para dar resposta a demanda.
Os níveis de infecção de malária, doenças diarreicas agudas em Luanda não é o mesmo que ocorre na Uila ou no Ambo ou no Bié. Então essa realidade vai ser principal para adotar. A outra questão é o financiamento, não é? É o investimento que o Estado tem que fazer à saúde, principalmente nos cuidados primários. A rede sanitária primária tem que ser reforçada, equipada com todas as condições as normas ditam. Aí pensamos nós estaremos em condições de mitigar e reduzir as causas de mortalidade em Angola e conseguimos ter crianças a atingirem a idade de 5 anos e poderem ir para a escola, poderem frequentar, inclusive praticar desporto e tudo mais. Mas referir que esse processo será combinado com o problema da educação. Né? Nós precisamos treinar profissionais para poderem dar resposta a essa demanda, né? Porque hoje quase que a medicina é uma ciência que está em constante movimento e mutação, é muito dinâmica, e pensamos que nós temos que ter profissionais adequados, equipados, totalmente disponível para poderem atender esse sistema de nacional de saúde que nós pretendemos criar em Angola e transferir aqui a capacidade dos hospitais municipais. No fundo, a nossa proposta é uma proposta que vai no espírito de uma tridimensional. É a educação, saúde, depois o problema das autarquias. Nós vimos que as autarquias é tão importante porque ela vai trazer alguma responsabilidade, alguma dinâmica e alguma resposta nessa comunidade. O Hospital Municipal de Cacoalco não tem competências. Tudo depende do órgão central. Se um hospital não tem um banco de sangue, o Hospital Municipal de Cacoalco não tem banco de sangue, depende do Instituto Nacional de Sangue. É só para ver, né? Se sangue depende, então, aquilo que é a realidade premente do próprio hospital, que é a capacidade financeira para poder fazer compra daquilo que ele necessita, ele tem que ter um orçamento próprio. E só terá um orçamento próprio se, na verdade, nós conseguimos traduzir essa realidade, dar autonomia financeira administrativa aos hospitais.
A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quincha Liongo.
Hoje é domingo, 11 de julho, amigos, recordamos que de segunda a sexta pode acompanhar também no nosso site e no Facebook imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, basta entrar e escrever VOA Português. Esta emissão vos pertina em português da Voz da América. Não esqueça que estamos na internet, voaportugues.com, nas redes sociais, voaportugues, e no WhatsApp, anote o nosso número, +1 202 251 9466, vou repetir, +1 202 251 9466. Amigos ouvintes, reiteramos um bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América. Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Léo Sarrilo e na atualização das notícias, a Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, na onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau. A Rádio Pedigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio, Rádio Uberulanda, Rádio Comunitária de Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Catió. Em Moçambique, através de rádios parceiras, ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Dentro de pouco falaremos de saúde e também a habitual conversa aos domingos com um dos nossos amigos internautas. Mas antes, vamos às notícias com a Mayra de La Salette.
Saudações a partir de Washington, D.C. Hoje é dia 11 de julho. Eu sou Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. 3 dias após o assassinato do líder haitiano Jovenel Moïse, crescem as dúvidas sobre como o vácuo de poder deixado pela sua morte repentina será preenchido num país devastado pela violência, sem parlamento funcional e sem processo de sucessão viável. Com o poder executivo do Haiti abalado pelo assassinato do presidente, os outros dois ramos, o legislativo e o judiciário, enfrentam enormes pressões num país afetado por uma grave crise institucional por mais de um ano. Moïse foi assassinado num ataque à sua residência particular na semana passada. A primeira-dama Martine Moïse ficou hospitalizada após este ataque que aconteceu durante a noite. Hoje, ela partilhou uma mensagem no seu Twitter. Hospitalizada em Miami, aqui nos Estados Unidos, Martine Moïse disse que quem matou o presidente haitiano Jovenel Moïse tinha como objetivo, e eu cito, matar o seu sonho, a sua visão e a sua ideologia. Fim de citação. A polícia haitiana, que ainda procura por outros supostos membros do esquadrão de 28 pessoas que atacou a residência particular do presidente Moïse, disse que não está claro quem os contratou para atacar a casa do presidente ou porquê. A polícia disse que 17 suspeitos, 2 haitianos americanos e 15 colombianos, foram presos. 3 suspeitos foram mortos e 8 ainda estavam foragidos. O Papa Francisco fez a sua primeira aparição pública neste domingo desde uma grande cirurgia intestinal na semana passada, cumprimentando os simpatizantes enquanto permanecia por 10 minutos na varanda de um hospital, agradecendo calorosamente por todas as orações pela sua recuperação e chamando a assistência médica para todos um bem precioso. Francisco, de 84 anos, está a recuperar-se, de acordo com o Vaticano, após a sua cirurgia marcada para 4 de julho para remover uma parte do seu cólon que se estreitou devido à inflamação. Um relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, acusa a Rússia de não cumprir as suas obrigações como potência ocupante na Crimeia, no que toca à não violação dos direitos humanos internacionais e ao direito humanitário. O secretário da ONU apresentou o seu relatório provisório na sexta-feira passada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Rússia apreendeu e anexou ilegalmente a península da Crimeia da Ucrânia no início de 2014. Esta ação, que foi amplamente condenada pela comunidade internacional, desencadeou um conflito entre os separatistas apoiados pela Rússia e o governo no leste da Ucrânia, em 6 de abril de 2014. A Ucrânia apresentou uma resolução atualizada ao Conselho da ONU pedindo mais sanções políticas e económicas para encorajar a Rússia a pôr fim à agressão e às violações dos direitos humanos. Em resposta, a Rússia acusou a Ucrânia de negligenciar os direitos humanos no seu próprio território, observando que a situação das comunidades étnicas e linguísticas da Ucrânia era preocupante. 2 bombeiros americanos que ajudavam a controlar os incêndios florestais que se espalharam este fim de semana na região oeste do país morreram num acidente de avião no sábado, no Arizona. Durante o reconhecimento aéreo de incêndio na bacia de Cedar, perto de Wikip, de acordo com o Bureau of Land Management. Continue connosco em www.voaportugues.com. Foram as notícias deste domingo, dia 11 de julho.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Obrigado, Mayra de La Salette. Não se esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, voaportugues.com, mas também pode ouvi-la mais tarde, porque fica gravada. E agora, como acontece aos domingos, é hora de falar de saúde, com a doutora Graça Matzinha. Ana Guedes assina a rubrica de hoje.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e como sempre temos connosco a doutora Graça Matzinha para nos falar sobre saúde. Hoje vamos falar sobre doenças respiratórias, mas antes disso, olá doutora, como vai?
Olá Ana, olá queridos ouvintes, deste lado está tudo bem, espero que os nossos ouvintes também estejam e a Ana também.
Exatamente, por aqui vamos bem, doutora. Hoje vamos falar de doenças respiratórias, isto a propósito do inverno, não é? Do inverno que já está aí para vocês, nós aqui em cima no outro hemisfério, estamos a entrar no verão. Também há algumas doenças respiratórias, mas elas aparecem mais facilmente no inverno, doutora. E quando falamos de doenças respiratórias, quais são assim as mais vulgares, as mais comuns que aparecem?
Olha, Ana, as doenças respiratórias, para começar, são doenças que afetam as estruturas do sistema respiratório, como a boca, nariz, laringe, traqueia e pulmão. E são doenças que podem atingir pessoas de qualquer idade e que também podem estar associadas ao estilo de vida ou à qualidade do ar. Para o caso específico da sua questão, bem, existem várias doenças respiratórias, entretanto, há algumas que são muito mais comuns, como a rinite crônica, que é uma inflamação da parte interna do nariz e que é causada por alergia. A alergia pode ser por animais, por pólen, poeira, entre outros agentes alérgicos. E também temos a asma como uma das mais frequentes. Acho que todos nós sabemos que é asma. Se nós não tivermos asma, certamente conhecemos uma outra pessoa que tenha asma. A asma é uma doença muito comum, principalmente nas crianças. E esta ocorre devido à inflamação nas partes internas do pulmão. E essa inflamação vai provocar um inchaço e reduz a passagem do ar a nível do pulmão. É uma doença que muitas vezes requer um tratamento imediato porque causa muito sofrimento nas pessoas que têm asma e as pessoas ao redor e que, infelizmente, pode até levar à morte da pessoa que tem asma. Temos também a sinusite. A sinusite também é muito frequente e normalmente é uma condição que tende a ser crónica e a pessoa sente dores na região do rosto, tem muita sensibilidade nos olhos, tem tendência a ter o nariz entupido e tosse bastante e até pode ter dor de garganta. Então, a sinusite também é uma doença bastante comum. E também temos a gripe. Uhum. A gripe também é uma doença respiratória, embora...
Doutora, a doutora mencionou estas doenças respiratórias que se costumam dizer que são as doenças crónicas, né? Que são aquelas doenças que, de alguma forma, nos acompanham durante a vida toda. Mas há, como a doutora ia começar a falar, da gripe, que são descritas como doenças respiratórias agudas, não é? Que aparecem em determinadas alturas do ano ou em determinadas situações, mas que podem ser tratadas e não quer dizer que volte a sofrer delas, mas também se podem depois tornar crónicas caso não sejam tratadas. E uma delas, como a doutora estava a dizer, é exatamente a gripe, não é?
Exatamente. A gripe faz parte das doenças que são agudas e que é uma infecção viral, na verdade, que tem como principais sintomas a tosse, dor de cabeça, a febre e o corrimento nasal. E, normalmente, as gripes tendem a ser mais comuns ou mais frequentes em tempos mais frios. Não é? Portanto, no inverno as pessoas tendem a ter resfriado, que também pode ser confundido com a gripe. E é uma doença também bastante, bastante comum. E depois também, ainda nas doenças agudas, temos a faringite, que é uma infecção que acontece na região do fundo da garganta, que se chama faringe. E nesta infecção a pessoa tem dor para engolir, pode ter dor na região da garganta, tem aquela sensação de estar a arranhar a garganta e também pode ter febre. E temos também nesse grupo as pneumonias. Bem, a pneumonia é uma infecção que atinge também a nível do pulmão e pode afetar inclusive os dois pulmões, e isto acaba causando uma situação que pode ser moderada ou grave, e nos casos em que é grave pode haver necessidade de esta pessoa estar internada para ter um tratamento mais agressivo. E infelizmente a pneumonia também, se não for diagnosticada e tratada atempadamente, pode levar a complicações, e essas complicações podem fazer com que a qualidade de vida da pessoa fique bastante afetada.
Doutora, e lá também, creio eu, a bronquite, não é? Porque, por exemplo, a minha mãe tem o que eles chamam bronquite aguda, que de alguma forma acabou por ficar instalada, pelo menos é o que eles dizem. O que é bronquite, doutora?
Olha, a bronquite acontece quando os tubos que levam o ar para os pulmões, que são os brônquios, ficam inflamados. Então, é um tipo de bronquite que tem duração curta, mas que, se não for tratada adequadamente ou adequadamente, pode também levar a complicações. E essa doença tem uma particularidade. Os seus sintomas, numa fase inicial, podem ser confundidos com gripe. E isto pode fazer com que não se procure o tratamento atempadamente, porque pode-se assumir que seja uma gripe, enquanto trata-se de uma bronquite que pode levar a complicações.
Doutor, normalmente como é que são tratadas estas doenças respiratórias chamadas agudas? É como a gripe, como a bronquite? Como é que se trata?
Olha, Ana, depende muito da doença e do quadro que a pessoa vai apresentar. Mas, por exemplo, quando nós falamos de doenças respiratórias, é importante lembrar que há doenças respiratórias que são virais e aquelas que são bacterianas. E, por via de regra, as doenças bacterianas têm que ser tratadas por antibióticos. E, para além dos antibióticos, é preciso administrar outro tipo de medicamentos que são definidos de acordo com o quadro apresentado. E para as infecções virais, pode-se fazer tratamentos também com agentes antivirais, que são os mais indicados para tratar infecções quando se trata de causas virais.
Doutora, quais são, para evitarmos estas doenças respiratórias, qual é a melhor prevenção? Ou medidas preventivas?
Bem, as medidas preventivas são diferentes e dependentes de cada doença em causa, não é? Mas, por exemplo, para doenças como a rinite, em que nós sabemos que um dos principais fatores é a exposição a poeiras ou a pólen. É preciso que naturalmente evite estar em contato com esse tipo de agentes. Há aqui um fator muito importante que é comum para a maior parte das doenças respiratórias, que tem a ver com evitar estar em ambientes aglomerados, porque nos ambientes aglomerados a transmissão de doenças respiratórias é muito rápida, é muito fácil. Então é preciso evitar ambientes aglomerados. Temos que tentar, sempre que possível, estar em locais que tenham algum arejamento. Temos que evitar o contacto ou a exposição a substâncias como o fumo, porque o fumo não é bom para o nosso sistema respiratório, portanto temos mesmo que evitar. E sempre que estivermos diante de pessoas fumadoras, nós temos que, na medida do possível, pedir que as pessoas não fumem perto de nós, porque tornamos-nos fumadores passivos e, infelizmente, acabamos sofrendo também as consequências deste fumo. E outra medida que ajuda bastante na prevenção das doenças respiratórias é nós nos mantermos bastante hidratados, nós temos que consumir bastante líquido, falo concretamente da água. A água ajuda muito a hidratar as vias aéreas e também ajuda a fazer limpeza das vias aéreas. Então é muito importante que nós nos mantenhamos bastante hidratados.
Aliás, uma das coisas que se diz quando alguém está a tossir é oferece água, não é? Portanto, para ajudar a limpar as vias respiratórias. E a tuberculose?
Pois, a tuberculose também é uma doença respiratória. É verdade que não foi aqui mencionada, mas são várias as doenças respiratórias. Vamos sim falar da tuberculose, porque a tuberculose é bastante comum, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, a tuberculose, o que é que é? A tuberculose é uma doença respiratória que é contagiosa e que afeta os pulmões, mas dependendo do grau, também pode afetar outros órgãos do nosso corpo, como os rins, os ossos e o coração. E a tuberculose tem um quadro de sintomas muito típico, que é uma tosse com mais de 3 semanas, algumas vezes pode ser uma tosse com sangue, a pessoa pode se apresentar com dor no peito ao respirar e também tem febre e transpira muito, principalmente à noite. E associado a isso, a pessoa tem uma perda de peso bastante rápida. Em pouco tempo a pessoa perde muito peso e então todos estes sintomas são sugestivos de tuberculose. E quando estamos diante de uma pessoa que tem tuberculose ou que tem suspeita de tuberculose, é preciso que seja diagnosticada e começar o tratamento imediatamente, porque a tuberculose é contagiosa, mas também é uma doença que pode levar à morte muito rapidamente. Por isso é importante que se inicie o tratamento o mais cedo possível.
E que se continue sempre a fazer o tratamento, mesmo que as pessoas se sintam melhor, que é uma das coisas que nós falamos aqui exatamente, é quando as pessoas, sentindo-se um bocadinho melhor, param o tratamento e aí volta quase que à estaca zero. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos que tenham aquela semana de saúde, ou o melhor possível. Vamos voltar para a semana, até lá. Estamos juntos, doutora. Espero que esteja
Estamos
bem.
Juntos,
passe uma boa semana, doutora.
Uma boa semana para si também, nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 11 de julho de 2021. Bom dia a todos. E para o Clube do Ouvinte, este domingo a conversa que a Daniela Steski mantém é com a escritora angolana Luzineide Tomás, sob o projeto Respirar-te, o qual tem a finalidade de evidenciar o casamento entre a recitação de textos líricos e cênicos. Música.
Aqui Dani Steski. Hoje eu converso com a escritora e poetisa Luzineide Tomás sobre o projeto Respirarte. Seja bem-vinda!
Olá, Dani, como está? Muito obrigada.
Eu vou muito bem e feliz que você está aqui hoje para partilhar mais sobre esse projeto. Me conta mais, então, sobre o Respirarte.
Então, o projeto Respirarte foi idealizado no último trimestre de 2020 e seguiu, né, remotamente, visto que os escritores ou artistas envolvidos estão em países completamente diferentes. E por meio das reuniões foi e tem sido possível estabelecer o padrão ideal para a ordem de trabalho, de formas a materializar o projeto como tal. E o mesmo tem a finalidade de evidenciar o casamento entre a recitação de textos líricos e cênicas, em vídeo, digo. De forma mais simples, nós fazemos e trazemos poesia.
E Luzineide, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, vamos conferir agora um trecho de Se Eu Pudesse.
Se eu pudesse, ampliaria meus espaços, seriam bem dados. Encontraria um jeito de lá estar a amar. Folgaria as trevas, a luz treparia. Guardaria lembranças das descobertas, dos sinônimos, livros, músicas, fórmulas. Tudo seria muito.
Luzineide, me conta um pouquinho do processo de criação. Um dia você está dormindo e vem num sonho as palavras que você quer escrever, ou você fica ali trabalhando durante o dia, ali, né, pensando, desenvolvendo a ideia? Como é que é o seu processo de criação?
Acontecem das duas formas. Há dias em que toca uma inspiração por estar num determinado lugar, em detrimento de um filme, música ou de pessoas ao nosso redor, e partimos logo para a escrita. Então, isso é muito incerto, não é? Dá para todas as vias.
Luzineide, quantos escritores fazem parte do projeto?
Neste exato momento, fazem parte 2 escritores. Conta comigo, Luzineide Tomás, eu que vos falo, e também o Otniel Acácio.
E agora, então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Otniel Acácio. Vamos ouvir um trecho de Permita-me Ser Poesia.
Permita-me ser poesia. Não me rotule, não me molde. Dispenso as tuas regras. O que pregas, dispenso. Permita-me apenas sentir, sorrir, luzir. Permita-me libertar esta luz que emana em mim, ora insossa, ora agridoce.
Luzineide, me conta mais um pouquinho do trabalho do Otniel Acácio.
Otniel Acácio é um escritor independente não publicado, que tem parceria com o Levarte Brasil, não é? E tem os seus textos pautados em várias antologias lançadas pela Chiado. E é um escritor eclético, não é? O que nos une é justamente isso, o género lírico. E daí ter surgido também o projeto Respirarte.
Ok, só me explica agora um pouquinho mais. Você falou que o Otniel não é publicado, mas ele tem lançamentos pela Chiado. Me explica mais o que você quis dizer com isso.
Eu quis dizer que ele não tem um livro a solo, mas tem textos, não é? Tem colaboração em antologias lançadas pela Chiado. Isso.
Ah, entendi agora. Obrigada pela explicação, Luzineide. Eu sei que vocês publicam os vídeos, né, com as declamações em várias plataformas digitais, mas como é que o nosso público pode encontrá-las?
Vou tentar dar primeiro as coordenadas digitais da Daniela Acácio, não é? Vocês podem encontrar o trabalho da Daniela Acácio e também Respirar-te no Arrepios Soltos, é o nome da página do Instagram, do Facebook e também do canal do YouTube. E para a Luzineide Tomás, eu que vos falo, encontrarão no Instagram, no Facebook, como Poesia de Luz, e também no YouTube, Luzineide Tomás.
Ótimo. E Luzineide, eu sei que você está trabalhando num livro de poemas e o Otaniel num livro de romance. Conta aí pra gente o que, que os fãs podem esperar dessas duas obras.
Ah, muita poesia envolvida, porque o nosso trabalho é feito com muito amor. Então, eu sei que as pessoas vão identificar com o trabalho que nós estamos a preparar. E sim, eu perspectivo lançar um livro de poemas e o Otaniel Acácio de romance. E os mesmos lançamentos estão previstos para finais do ano corrente ou o primeiro trimestre de 2022, dependendo dessa situação mesmo de segurança. E podem esperar boa coisa, não é? Afinal, tudo o que nós estamos a fazer é para engrandecer a literatura angolana. E é isso, não é?
Adorei. Olha, já estamos aqui no final do nosso bate-papo. Quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
Eu gostaria de dizer que somos escritores independentes, abertos a parcerias, patrocínios e apoios, não é? Para aquilo que envolve o nosso trabalho. O que nós fazemos por amor e nós queremos partilhar essa nossa arte convosco. E, enfim, a nossa ideia, como já disse, é de enaltecer a arte em Angola no campo literário, quer pelos livros que estão para ser lançados, como todo esse processo, esse trabalho já feito que envolve a declamação de poemas, ou seja, de textos líricos. Sigam-nos nas redes sociais, Luzineide Tomás, Arrepios Soltos para as coordenadas do Daniela Acácio, e façam um bom proveito daquela que é a nossa poesia, daquela que é a nossa arte que temos para oferecer para vocês. Então, é tudo.
Luzineide Tomás, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América. Desejo muita sorte, oportunidades e muito sucesso para você e o Daniela Acácio.
Tá, muito obrigada, Dani.
Estimados ouvintes, e nos despedimos desta emissão vespertina da Voz da América do dia 11 de julho. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo, Mayra La Salete e Álvaro Ruggero Andrade. Um abraço até amanhã na rádio, porque pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.